Queridos, nós estamos então falando sobre um tema de 8 propósitos do Senhor nas nossas vidas nesse mês de novembro. Nós falamos sobre 6 propósitos até aqui, mas eu nesse momento quero falar sobre mais um propósito, tá? Eu creio que vai tomar bastante tempo aqui nessa manhã, então nós vamos falar de mais um propósito de Deus para as nossas vidas. Existe um tema que foi divulgado no início do mês pela nossa querida Ana e Bia. Ana ou Bia, uma das duas que divulgou. Cadê a Bia? Está ensaiando? Ah, vai ensaiar as crianças. Então, acho que foi a Ana ou foi a Bia que colocou no início. E falta um tema daqueles que ela colocou lá no início de novembro. Eu quero ver se você está ligado no Instagram da igreja. Qual o tema aqui? Tem gente já indo lá olhar. É um tema muito interessante, muito importante, que todos querem. E aí? Acharam? Se você está em casa, achar, coloca aí também. Testemunho já foi. Foi. Qual? Qual? Você lembra, Ana? Não lembra também? Então vai, já que vocês estão assim todos tímidos. É prosperidade. Não, você não entendeu. É prosperidade. E quando nós falamos de prosperidade, o que que aparece na nossa frente? Cifrão. Dinheiro. Pix. Lá vem o Glauco falar de dinheiro hoje. Lá vem o Glauco falar de dízimos, de oferta. Lá vem o Glauco falar de finanças. Querido, prosperidade na Bíblia vai muito mais além do que dinheiro. Prosperidade na Bíblia vai mais além do que nós imaginamos. Existem vários tipos de prosperidade nas nossas vidas. E eu quero orar antes de ministrar esse tema, que é um tema muito delicado. Pai, no nome de Jesus, nesse momento, Senhor, eu quero orar e apresentar esse tema ao Senhor que o Senhor colocou no nosso coração. E nós clamamos, Pai, que o Teu Espírito ministre em nós a Tua vontade através desse tema, Pai. Por isso, Pai, eu consagro a minha vida ao Senhor e declaro o quanto sou dependente do Senhor. O quanto sou dependente, Pai, de que o Teu Espírito Santo, Pai, use a minha vida nessa manhã. Por isso, me coloco à Tua disposição, repreendendo, Pai, no nome de Jesus, todo e qualquer levante, todo e qualquer roubo da Tua palavra, repreendo no nome de Jesus. E declaro, Pai, no nome de Jesus, que a Tua prosperidade virá sobre as nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida, Pai. E nessa manhã eu declaro, Pai, no nome de Jesus, a nossa mente cativa ao Senhor. Os nossos pensamentos cativam ao Senhor. Nós deixamos de lado agora as nossas preocupações, os nossos anseios, para ouvir e entender a Tua palavra, para ouvir a Tua voz nas nossas vidas, Pai. É assim que eu oro, Pai, nessa manhã, te agradecendo, sabendo, Senhor, que o Senhor nos dará a direção no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, hein, meus? Querido, existem então vários tipos de prosperidade para as nossas vidas, classificado de diferentes maneiras, amém? Nós vamos falar sobre alguma delas. A prosperidade não refere-se apenas a dinheiro, embora seja muito bom, mas é muito mais além que isso, muito mais. Nós vamos falar de alguns princípios de prosperidade. A primeira prosperidade que eu quero falar nessa manhã é a prosperidade social. O que que é a prosperidade social, Glauco? Ela envolve relações saudáveis. envolve relações que apoiam um ao outro. Viver em comunidade, sabe o que é viver em comunidade? Viver em comum acordo um com o outro. Isso começa nos nossos lares. Essa prosperidade social, ela começa nos nossos lares. Viver em comum acordo. Isso acaba nos trazendo qualidade de vida no nosso lar e na nossa comunidade. Então, se nós falarmos de prosperidades e falarmos apenas sobre dinheiro, riqueza, é muito pouco. O que nós temos que ter é uma prosperidade social. E isso se cresce entre nós cada vez que nós estamos mais juntos. Lembra quando... Eu lembrei agora de um texto. Me ajudem aí. A viúva vai até o profeta e o profeta vai lá, pega a vasilha, todas as vasilhas que você tiver... E pede até para os seus vizinhos que nós vamos encher todas essas vasilhas aí de óleo, de azeite e de farinha, não foi? Lembra o nome dela? Hã? Tinha nome não? Era da onde? Era uma Serepta? É. Ela foi... Hã? Isso. Ela foi na onde? Nos vizinhos pedir vasilhas para ajudar ela. Foi no vizinho. Isso é uma prosperidade social. Porque se você não tem relacionamento com as pessoas ao seu redor, como é que você vai conseguir construir uma vida de prosperidade social se não tem relacionamento com as pessoas ao redor? Não estou falando com aquele vizinho endemoniado, tá bom? Aquele endemoniado, ora por ele. Não precisa ter relacionamento. Mas nós precisamos ter um relacionamento social, porque em algum momento ou outro, nós vamos precisar um dos outros, amém? Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, diz assim, versículo 12. Agora, pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que lideram-no com o Senhor e também aconselham vocês. Aqui Paulo está pedindo consideração aos líderes, aqueles que estão lá de alguma forma trabalhando para o Senhor. Amém ou não amém? Então, nesse momento está pedindo consideração para esses que se esforçam. Versículo 13. Tenham-nos a mesma autoestima, tenha com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Prosperidade social é viver em paz uns com os outros. Então vira para essa pessoa linda do seu lado e fala para ela: eu quero viver em paz com você. Eu não quero viver em guerra com você não, querido. É em paz. Eu vou repetir o versículo 13. Tenham-nos na mais autoestima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Versículo 14. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos. Confortem os desanimados. Auxiliem os fracos. Sejam pacientes para com todos. Isto é prosperidade social. Prosperidade financeira é muito pouco perto de ter paciência, de animar os desanimados, de auxiliar os fracos, de ter paciência com todos. Prosperidade financeira é muito pouco perto disto. Isto é uma prosperidade social. Esse conselho aqui que nós estamos recebendo agora da Bíblia: auxilie os desanimados, os fracos, tenha paciência com todos. Isso é uma prosperidade social. Quando falarmos de prosperidade, ou quando você ouvir falar de prosperidade de novo, entenda que prosperidade não é apenas dinheiro, mas prosperidade social, relacionamento, viver em comum acordo. Versículo 15. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Sejam prósperos nos relacionamentos, sejam prósperos nas amizades, sejam prósperos em ter em comum acordo, tanto no nosso lar, quanto no nosso emprego, aqui na nossa igreja, entre os irmãos, tenha prosperidade social. Versículo 16, alegre-se sempre, porque uma pessoa que tem prosperidade social, ela se alegra sempre. Orem continuamente. Versículo 18, deem graça a todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Agora presta atenção na advertência. Não apaguem o Espírito, versículo 19. Então, se eu apagar o Espírito e deixar o Espírito se apagar dentro de mim, o que vai acontecer? Eu não vou ter uma prosperidade social. Porque para ter uma prosperidade social, o Espírito tem que estar aceso, vivo dentro de mim. Aí eu vou conseguir auxiliar os desanimados, os fracos, ter paciência. Vou tratar todos com autoestima, com amor. Então, nós temos que manter acesa o Espírito Santo dentro de nós, para nós termos o quê? Prosperidade social. Dá um glória a Deus por isso? Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim: esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém vê o Senhor. Falamos sobre isso semana passada. Se esforçar para viver em paz. Se a Bíblia está dizendo, se esforce para viver em paz, eu tenho então que me esforçar, sim, para viver em paz. Com quem? Com todos. E para serem santos. Sem santidade ninguém vê o Senhor. Versículo 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Uma pessoa que deixa o Espírito se apagar, uma pessoa que está com um problema de prosperidade social, é uma pessoa que vai criar uma amargura dentro dela, vai causar perturbação. E isso não é bom para mim e para você. Por isso, nessa manhã, eu quero declarar sobre o nosso coração a chama do Espírito Santo acesa, para que nenhuma raiz de amargura brote dentro de nós e não traga perturbação em nome de Jesus. Porque nós temos prosperidade social. E eu profetizo isso sobre as nossas vidas. Prosperidade social. As coisas vão acontecer ao redor. Os problemas vão acontecer ao redor. Mas a prosperidade social está em nós através do Espírito Santo. Romanos capítulo 12, versículo 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam tudo o possível para ter prosperidade social com todos. Amados, versículo 19. Nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, versículo 20. Se o seu inimigo tiver fome, dá ele o que comer, se tiver sede, dá ele o que beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Versículo 21, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vamos entender aqui o que está dizendo então Romanos capítulo 12, a partir do verso 18 até o verso 21. Se esforce para viver em paz com todos, faça o possível para viver em paz. É o que está no versículo 18. Se não for possível, vou fazer o quê? Não está para viver em paz com essa pessoa. Não é o seu marido, não é a sua esposa, querido. Seu marido, sua esposa, você vai ter que viver em paz com eles e pronto, acabou. Seus filhos também. Não arruma desculpa, não. Vai viver em paz com o marido, vai viver em paz com a pessoa. Não deu para viver em paz com esse. Mas se ele estiver precisando de alguma coisa, ajuda ele ainda. Se ele estiver com fome, ajuda. Ainda a Bíblia coloca como inimigo. Se ele tiver sede, dá de beber a ele. Se ele tiver fome, dá de beber a ele. Com isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Agora, o que, que é isso? Amontará brasas vivas sobre a cabeça dele. É uma linguagem figurada. Que significa fazer ele reconhecer o seu pecado, ficar envergonhado e se arrepender. Porque ele imagina, eu fiz mal para Simone. Aí a Simone veio e ainda me ajuda. Aí eu fiz mal para o Jonas. Aí o Jonas veio e ainda me ajuda. Fiz mal para o Wesley. O Wesley veio e ainda me ajuda. O que, que vai acontecer? Eu vou parar, mesmo eu fiz isso com ele, mesmo assim ele ainda está me ajudando. Isso vai fazer com que essa pessoa reconheça o seu pecado, fique envergonhada e por fim se arrependa. Então eu estou pronto para obedecer a palavra de Deus. Foi contra você, esteja pronto também para fazer o que a palavra diz. Porque a vergonha vai vir sobre o seu inimigo e ele vai se arrepender. Agora, se não se arrepender, e se não vier a vergonha, e se ele não entender, tudo bem, fica tranquilo. A sua parte foi feita. Pastor Luiz Bruno, que mandou uma mensagem hoje, 1h orando por mim, abençoando a minha vida. Ele contava uma historinha. Que um beija-flor ia até uma represa, catava uma gota de água e ia apagar um incêndio por várias vezes. E de repente o peixe pergunta para ele: mas você acha que você vai conseguir apagar esse incêndio com essa gota d'água? Se eu vou apagar, eu não sei, eu só sei que eu estou fazendo a minha parte. Faça a sua parte, querido. Deus está vendo e a Bíblia está dizendo que a vingança é do Senhor, a ira é dele. E quando Deus ministrou essa palavra há quase um mês atrás no nosso coração, não imaginávamos que prosperidade não ia falar de dinheiro. Porque quando foi escolhido esse tema para prosperidade, para o último domingo, eu imaginei que eu ia falar só sobre finanças. Mas não, nós estamos falando sobre uma prosperidade social e é isso que nós temos que ter nas nossas vidas. Uma prosperidade entre os irmãos, entre a família, entre patrão e funcionário, entre todos. Prosperidade. Então, se você está aí com seu marido, você está aí com a sua esposa, vira para ela e fala: eu quero viver em paz com você, amor. Prosperidade social começa no nosso lar. Haja paz. Depois, filho, você que está longe do seu pai e da sua mãe, chega em casa e fala para eles: pai, mãe, quero viver em paz com você. Não precisa esperar chegar em casa, né? É bom mesmo. Mais uma prosperidade nas nossas vidas. Dá um glória a Deus pela prosperidade social. Deu para entender então que prosperidade tem a ver com finanças, sim, mas é muito mais além do que isso. Imagine você rico, milionário, glória a Deus por isso, e não ter prosperidade social dentro do lar, entre os amigos, na igreja. Se você não tiver prosperidade social entre as pessoas que estão ao seu redor, não adianta ter bilhões. Então, vamos falar sobre uma outra prosperidade agora. Prosperidade emocional. Diga comigo, uau. Prosperidade emocional. Ela é relacionada à felicidade. Porque se as nossas emoções estiverem boas, nós estamos felizes. Prosperidade emocional relacionada à felicidade, à satisfação. Prosperidade emocional é relacionada a equilíbrio. Ah, o filho fez isso, o marido fez aquilo, a esposa fez aquilo. Mas eu tenho uma prosperidade emocional dentro de mim, então eu estou feliz, satisfeito, porque eu sou equilibrado. Isso provém de um bem-estar mental. Duas coisas eu fiz essa semana aqui que eu falei para a Lígia que eu precisava. Duas vezes eu fiz essa semana que eu precisava. Foi na quinta-feira, eu acho. A gente veio do final de semana com evento. Segunda-feira teve uma maravilhosa formatura aqui. Depois vocês vão ver o videozinho da formatura. Apesar que já está no Instagram lá, mas a gente vai passar aqui também. Aí, terça-feira eu saí para fazer compra para esse evento que está aqui com 100 adolescentes. 90 e poucos, amor? 105 adolescentes estão aí desde sexta-feira. Adolescente come demais. Jesus de Nazaré come mais que nós adultos, sabia? No primeiro dia a gente assustou. Parecia os gafanhotos. Quase que o pão não deu. A gente escondeu 12 pães para nós comermos lá na cozinha. Senão a gente ia passar fome na noite. Comem muito. Aí terça-feira eu fui, né, fazer essa compra, e compra não é fácil. Imagina comprar alimentação para 100 adolescentes durante 3 dias. Então foi cansativo. Aí quarta-feira teve compromisso. Quinta-feira eu virei para a Lígia e falei assim: hoje eu vou dormir. Eu deitei 8 horas da noite da quinta-feira. Eu acordei 9 horas da manhã da sexta. Eu acordei meia-noite na hora que a Lígia deitou. Foi um pouquinho difícil para dormir, mas eu precisava, sabe por quê? Porque prosperidade emocional vem de um bom sono. Se você não dormir bem, é difícil ter uma prosperidade emocional. Se você não tiver descansado, como é que vai ter uma prosperidade emocional? Como é que você vai ter equilíbrio? Como é que você vai estar feliz? Uma pessoa sem dormir é uma pessoa que nem quando está com fome fica nervoso. Alguém aqui conhece alguém que quando está com fome fica nervoso? Levanta a mão. É levantar a mão, não é apontar o dedo. Tá lá. Queridos, o início para uma prosperidade emocional, o início para uma depressão, o início de um tratamento para ansiedade provém de um bom descanso. Descanso. Eu acompanho um médico que ele fala que 50% dos pacientes são resolvidos apenas com descanso. E o sono das 20 horas até a meia-noite é diferente do da meia-noite em diante. O sono das 20 horas até a meia-noite, cada hora é o que vale 2 horas de sono. Por isso que eu saí daqui ontem correndo, mas eles me alcançaram 9 horas do evento, depois da janta. Falei: amor, vou dormir, porque eu quero levantar amanhã descansado. Eles me alcançaram, deitamos 10 horas, todo mundo foi dormir às 10, 10 e pouquinho. Mas era 4 horas da manhã, eu acordei, querido, já não dormi mais, estou descansado. Pode soltar esses gafanhotos para comer na hora do almoço, que vai estar tudo pronto. Os devoradores, pode soltar eles, que vai estar tudo pronto, sem problema, e não vou atrasar um minuto. Acho que só no início que a gente atrasou. Ultimamente tem atraso nenhum não, tá adiantado. Tem uma equipe poderosa aí trabalhando, então tá tranquilo. Então nós temos que ter essa prosperidade emocional. Essa prosperidade emocional vai fazer você ser feliz, ser satisfeito, ser equilibrado. E nós temos que entender que para ter também uma prosperidade emocional é um bom descanso. E também ser cheios do Espírito Santo. Dois, amém. Nós temos que entender porque uma prosperidade emocional provém também de um bom descanso, mas também ser cheio do Espírito Santo. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Versículo 19 de Gálatas capítulo 5. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão e facção. E também a inveja, a embriaguez, orgias, coisas semelhantes a essas. Eu os advirto que, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus, mas os frutos do Espírito é, dá um glória a Deus, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Quer ser próspero, quer ter uma prosperidade emocional, seja cheio do Espírito Santo, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Então temos aqui dois ensinos sobre ser próspero emocionalmente. Vamos descansar bem, não é para dormir até meio dia não, querido, tem mais o que fazer. Mas saiba controlar também, porque se nós temos uma coisa que é nosso inimigo na hora de dormir, é isso aqui. E se nós não sabermos equilibrar isso e falar agora não, sem chance. Tem uma pessoa que eu sigo também, eu esqueci o nome dela, é uma mulher. Ela pede para 2 horas antes de você ir dormir, você já não ter mais tela. Não fazer mais, não enviar mais mensagem, não, descansa. Isso está roubando muito a nossa paz, querido. Isso está muito acelerado nas nossas vidas. Ainda mais quando coloca no vezes 2. Tem pessoas que vão falar pessoalmente comigo e isso é estranha, porque só ouve a pessoa pelo celular no vezes 2. E quando ela vai falar, você, nossa, é a mesma pessoa, será? Isso confunde a nossa mente. Então, vamos ser cheios do Espírito, porque aí os frutos vão vir. A prosperidade emocional vai vir sobre as nossas vidas. E nós vamos ter alegria, paz, paciência, amor, amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Nós vamos ter uma prosperidade emocional se nós formos cheios do Espírito. Versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus já crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. 25. Se vivemos pelo Espírito, andaremos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Aqui já fala mais sobre a prosperidade social também. Seja cheio do Espírito, não apague o Espírito. Você vê como para ser próspero social e para ser próspero emocional, depende do quê? Espírito Santo. Agora vamos uma outra prosperidade nas nossas vidas. A prosperidade intelectual. Que vem através dos estudos. Do se esforçar em conhecer. E a prosperidade intelectual, como é que está na sua vida? Você tem se esforçado em estudar, seja o assunto, é claro que edifica o Senhor, seja a sua profissão, seja a sua futura profissão, seja a prosperidade bíblica, a prosperidade de conhecer cada vez mais o Senhor. Oséias capítulo 6, versículo 6 diz: se esforce, e também nos esforçamos para conhecer o Senhor cada vez mais. Se esforça e se esforça cada vez mais para conhecer o Senhor. Então essa prosperidade intelectual nas nossas vidas vai vir através de esforços. E você tem se esforçado para aprender, tem se esforçado para ser uma pessoa melhor intelectualmente, ou vai continuar falando porta e porteira? que nós vamos ser daqui 5 anos? Eu perguntei isso esses dias. Pessoas intelectuais? Sabem do que está falando? Entende? Quando entra num lugar para falar sobre algo, tem prioridade, propriedade para falar sobre algo? Essa é uma prosperidade nas nossas vidas, ser intelectuais. E o que Deus mais quer nas nossas vidas é derramar sabedoria sobre nós, seja em qualquer área das nossas vidas, todas as áreas da nossa vida, porque onde nós chegarmos, nós vamos fazer a diferença. Amém ou não amém, crente? Onde você chegar, você vai fazer a diferença, porque você é uma pessoa inteligente, intelectual, vai chegar lá falando com propriedade sobre o assunto, e vai se destacar, em nome de Jesus. Esses são alguns tipos de prosperidade que nós precisamos ter. Alguns tipos de prosperidade que é necessário nas nossas vidas, no nosso cotidiano. Para nós sermos pessoas melhores, vivermos melhores. Então essa prosperidade nas nossas vidas é o que nós precisamos. Eu falei em dormir, tem gente dormindo. Cutuca aí, ou querendo dormir, cutuca alguém aí que está do seu lado. Eu vou olhar para a Simone, porque não é a Simone que está dormindo. Está de pé, está tranquila. Acorda aí. Qual é a prosperidade que mais você necessita dessas três que nós falamos até agora? A social, a emocional ou a intelectual? Eu preciso das três. É verdade? Você também ou eu preciso? Nós precisamos dessas três, cada vez mais. Vai tomar uma aguinha, filho?
Pegar o quê?
A Zara. Isso, a Zara tá com sede. A Zara em janeiro está aí, hein? Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, hein? Para quem não sabe, o testemunho da nossa linda Carol estava adorando numa igreja e de repente a bolsa estourou e o médico falou, perdeu a criança. Passou 3 dias, foram lá, fizeram ultrassom, a criança está lá e vai nascer em janeiro. Tá, glória. Prosperidade de fé agora surgiu. Tenha fé. Nós precisamos tão dessas prosperidades nas nossas vidas. Amém ou não amém? Agora, eu sei que você está esperando, você está ansiando. Como é que eu faço então? Não é? O que você está esperando então? Uma prosperidade? Mais alto, Gu, uma prosperidade? Oxe. Mas para ter uma prosperidade financeira, eu dependo dessas três, meu irmão. Precisamos desse convívio social. Network? Precisamos desse convívio social. Precisamos ser emocionalmente estáveis, equilibrados. Arrumei um serviço, estou pronto lá, estou lá caminhando para ser chefe, não tenho equilíbrio emocional, fiz alguma coisa errada, o que acontece? O chefe veio chamar minha atenção, desequilibrado, brigo com ele, vou mandar ele embora. Adiantou o quê? Estava prestes a ganhar 10 mil por mês? Não tem como. Então, prosperidade financeira depende também de ser cheio do Espírito Santo. Abra comigo sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo ou número, como você quiser, 128. Salmo 128. Vamos falar sobre prosperidade financeira. E começa por aqui. Dá um glória a Deus pela que você vai ser rico. Salmo 128 diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Olha aqui que a Bíblia está dizendo no Salmo 128: como é feliz aquele que teme, que respeita, que anda nos caminhos do Senhor, que é cheio do Espírito Santo. Ele será feliz e próspero. Versículo 3. Olha só. A sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como os brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Vai ser tudo lindo, tudo farto. Se você temer ao Senhor e andar nos caminhos dele, você vai ser feliz e próspero. Quer prosperidade, então, financeira? Tema ao Senhor. Versículo 4. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Versículo 5. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém e todos os dias da sua vida, e veja os seus filhos e os filhos dos seus filhos também ser próspero, e haja paz em Israel. Então nós temos que entender que prosperidade financeira começa em temer ao Senhor, em respeitar ao Senhor, em ter o Senhor como prioridade. Aí começa uma vida financeira a ser abençoada. Porque não adianta eu querer as finanças. Eu quero finanças, eu quero ser rico, eu quero ser abençoado, até quero abençoar, até tenho um coração generoso, mas se eu não tenho o Senhor como prioridade na vida, como se eu não temo o Senhor, você acha que ele vai dar dinheiro para você? Você acha que ele vai fazer você próspero? Ah, mas fulano de tal, Glauco, o cara lá está andando de carro, está comprando casa, nem teme ao Senhor, querido, fica tranquilo. Vamos ler um salmo que eu lembrei agora? A respeito disso? Salmo 73, vamos lá. Abra. Depois a gente continua ali sobre essa prosperidade. Salmo 73. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes e vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doença, como os outros homens. Versículo 6. Por isso o orgulho serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade, da sua mente transborda maquinações. Eles zombam e falam de más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Versículo 9. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua apossam a terra. Versículo 10. Por isso o seu povo volta-se para eles e bebe das suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados e aumentando as suas riquezas. Aqui o salmista está escrevendo que esses ricos estão aumentando as riquezas. Eles são tudo isso aí que eu li agora. Agora versículo 13. Olha só o que o salmista está escrevendo. Certamente foi inútil manter puro meu coração e lavar as mãos da inocência. Porque quando ele olha para a prosperidade desses ímpios, quando ele olha para a prosperidade dessas pessoas, ele acha que foi inútil manter o coração puro, manter o coração na casa do Senhor, manter as mãos da inocência, não praticar o mal. É isso que ele pensa, versículo 14. Pois dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os meus filhos. Versículo 16. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Presta atenção que prosperidade de ímpios e prosperidade dos justos é diferente. O de ímpios vai para um lugar, o do justo vai para outro. Agora vamos lá. Até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Certamente põe em terreno escorregadio e faz cair em ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de favor. São como um sonho que vai quando acordamos. Quando levantares, Senhor, tu farás despedaçar. Versículo 21. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja. Olha o que o salmista está falando. Quando eu olhei para a prosperidade deles, eu achei inútil manter meu coração puro. Mas quando eu entrei no santuário, na presença do Senhor, eu entendi o destino deles. Eles vão para terreno escorregadio, vão cair em ruínas. Ou seja, ele está falando, eles vão para o inferno, eu não. Aí ele fala assim, quando o meu coração estava amargurado e eu sentia inveja. Ele está falando que sentiu inveja. Olha o que ele fala, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estás comigo. Toma minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberá com honra. Olha o que ele está falando assim, eu vou para o céu porque o Senhor vai me receber com honra. Ele está falando, os ímpios vão para terreno escorregadio, vão cair, vão entrar em ruínas, vão para o inferno, mas tu me dá conselho e depois vai me receber com honras aí no céu. A quem tenho no céu senão a ti, e nada na terra, nada mais tenho, nada mais desejo estar junto a ti. O meu coração e o meu corpo poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão, tu destruirá todos os infiéis, mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio e proclamarei todos os teus feitos. O Salmo 73 está dizendo tudo que nós temos que entender da prosperidade de pessoas ímpias. São próximas, fica tranquilo, Senhor, porque o diabo também dá dinheiro. Afinal de contas, não foi isso que ele ofereceu para Jesus lá quando ele foi levado ao deserto? Se você me adorar, eu te darei todos esses reinos aí, ó. O diabo também dá, querido. E detalhe, quem oferece essas coisas do mundo não é Deus, é o diabo. É o diabo que está lá te tentando com as coisas do mundo e fazendo você olhar essas coisas que são do mundo. Mas não, bom estar na casa do Senhor, bom estar perto do meu Deus, fiz do soberano Senhor o meu refúgio. E quando ele está falando, vai me receber com honra, está falando que vai receber no céu, sendo salvo. Amém? Então não olha para a prosperidade dos ímpios, não. Faça como salmista. Senão, se você tiver inveja da prosperidade deles, a Bíblia está dizendo que ele agiu como um animal irracional. Então, nós não somos animais irracionais. Nós somos pessoas equilibradas, prósperos também na saúde mental. Então, nós não vamos cair nessa armadilha do diabo. Amém? Salmo 128 está dizendo, então, quem teme ao Senhor será próspero, feliz e próspero. Quer, então, prosperidade financeira na sua vida? Tema ao Senhor, vá trabalhar, porque está dizendo aqui também, você comerá do fruto do seu trabalho. Não é para ficar, o Glauco mandou dormir até meio dia, agora descansar até meio dia, não falei isso não. Falei para você dormir cedo de vez em quando para a sua saúde mental. Pelo menos eu preciso disso. Preciso de... Agora eu acho que umas 2-3 vezes na semana, amor. Deixa eu dormir 8 horas da noite. Porque é outra coisa realmente. Outra coisa. Assim faz isso, né? Dorme cedo, né? Assim dorme cedo e acorda cedo. Quer ter uma vida então abençoada financeiramente? Respeite o Senhor, levanta cedo e vai trabalhar. Ponto. Não fica esperando cair do céu. Eu acredito que alguém pode bater lá na nossa porta, trazer uma maleta de dinheiro. Acredito nisso, mas enquanto isso não acontece, vamos trabalhar, querido. Quer ser próspero? Vai ralar. Quer ser próspero? Vai ser um homem intelectualmente na sua área. Na academia. Lá nas câmeras. Se alguém precisar de instalação de câmeras aí, vigilância, alguma coisa aí, fala com Moisés, tá? Tá precisando de segurança em algum lugar aí, umas câmeras, pode falar com Moisés. Aquele cara tá de rosa ali. Por sinal, tá muito elegante com essa blusa rosa. Eu gosto de rosa, eu tinha blusa rosa, não dá risada nele não. É que eu não tenho mais, não encontrei, mas eu gosto de rosa. Quando eu te conheci, eu tinha, né, amor? Acho que duas. Eu acho que você que não quis mais comprar. Não? Eu também, não é? Rosinha sim, não os rosa choque, né? O Ney lembra, né, Ney? Não usava rosa? Acho que lembra, hein, Ney? Lembra, não? Tamo junto, Moisés. Fica sossegado. Liga pra esse povo aí, não. Então, querido, nós temos que, então, ser intelectuais na área da nossa vida e vamos ser prósperos. E acabou. Vamos ser prósperos, vamos trabalhar, vamos arregaçar as mangas e vamos fazer o que tem que fazer. Vamos ser emocionalmente estáveis para não errar, para não pecar, para ter inteligência emocional também, para nós conseguirmos ser pessoas bem-sucedidas. Deus vai abrir os caminhos, Deus vai abrir as portas, Deus vai dar condição, mas depende também de cada um de nós. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, acabou. Deus já fez a parte dele, está tudo pronto, está tudo aqui no céu, prontinho para derrubar nas nossas vidas. Prontinho. Ele é o dono de quê? Do ouro e da... Então acabou, querido. Só precisa se aperfeiçoar mais na sua área. Precisa acreditar mais também, dar um passos maiores também. Deus está falando com alguém aqui, precisa dar um passo maior e acreditar mais. Eu acredito nisso. Mateus capítulo 6, versículo 19 diz: não acumulem a vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões roubam e furtam. Nós temos que entender então aonde está o nosso coração, sabe por quê? Versículo 19: mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde traça e ferrugem não destrói, e onde ladrões não roubam e não furtam, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Versículo 22: os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Olha só o que está falando. Onde estiver o seu coração, está seu tesouro. Agora, se seu coração está no dinheiro, você está dando mais valor ao dinheiro do que a Deus. Se o seu coração está nas finanças, você está dando mais prioridade às finanças do que para Deus. Consegue até trabalhar lá 18, 20 horas por dia e não consegue estar com Deus 2 horas, 1 hora? Tem alguma coisa errada. Quer ser próspero e não quer estar com o dono do ouro e da prata? Quer ser rico, mas não quer se render a ele? Quer ter prosperidade, andar de carrão, ter casona aqui na praia, no campo, e não quer estar com o dono do ouro e da prata? Não vai ter não, querido. Agora, versículo 23: mas se os seus olhos forem bons, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E se você entender Mateus capítulo 6, o contexto disso foi logo depois que ele começa a falar do Pai Nosso. Ele fala do Pai Nosso: orem assim, façam assim. E daqui a pouco ele vem com essa: ninguém pode servir a dois senhores. Vocês têm que ter o Senhor como prioridade, oração como prioridade, estar com Ele como prioridade. Porque onde está o teu coração, está seu tesouro. Você vê como ele já reverte agora assim, ó. Se você amar mais ao tesouro, você vai se dedicar a ele. Mais ao dinheiro, você vai se dedicar a ele. Não, você tem que se dedicar ao dono do ouro e da prata. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quer ser próspero, mas não precisa amar o dinheiro, não. Quer ser próspero, não precisa amar o dinheiro. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. Você acredita que está escrito na Bíblia? Sim ou não? E ele está dizendo que muitas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé. Mas eu estou na igreja. Eu estou indo na célula, mas se amar o dinheiro, vai criar raízes. E a Bíblia está dizendo que por amar, algumas pessoas por cobiçarem, desviam-se da fé. Não está dizendo nem que é rico ainda, já desvia. Sabe por quê? Porque você fica focando tanto naquilo, querendo tanto aquilo, que você esquece do dono do ouro e da prata. Desvia-se da fé e se atormenta com muitos sofrimentos. Fica desequilibrado, emocionalmente desequilibrado. Não quer nem convívio social mais com as pessoas. Só quer saber de dinheiro. Quer ser próspero? Seja cheio do Espírito Santo, tema a Deus e tenha Deus como prioridade na sua vida. Versículo 11: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso, busque a justiça, piedade e fé, amor, perseverança e mansidão. Isso é o que eu tenho entendido sobre finanças. A prioridade tem que ser Deus, finanças é depois. Depois de que, Glauco? Depois da família ainda, depois do ministério ainda. Deixa que Deus vai fazer. Se a Bíblia está dizendo lá no Mateus capítulo 6, orem, peça o pão de cada dia, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, que as coisas vão ser acrescentadas. Tem muita gente que eu ouço dar testemunho que abençoa, que planta. Deus tem prosperado muito. Eu já até falei aqui de um cara que chegou um momento que ele falou: Senhor, para de me dar dinheiro, que eu já tenho o suficiente, chega. E o Espírito Santo falou para ele: então você para de semear, porque tudo que você plantar, você vai colher. Ah, então ele parou? Lógico que não, continua plantando, continua recebendo, continua ganhando. Mas a intenção do seu coração de ter dinheiro é para quê? Para você ser um orgulhoso, se desviar da fé? Ou a intenção do coração, você ter uma condição financeira para ter o que nós lemos aqui: piedade, fé e amor, para ajudar? Porque isso também faz parte de uma prosperidade social, você ajudar uns aos outros. Para que você quer ser rico? Para que você quer essas finanças? Só para pagar de bonitão? Isso aí é fácil. Monta uma rede social lá, fica fazendo pose lá, as pessoas vão te admirar muito, porque é isso que as pessoas fazem. Olhar para a rede social dos outros e admirar: nossa, lá, a família Doriana. Então é o suficiente. Não, querido. Deus, ele quer abençoar a gente com finanças. Mas aonde está o teu coração? 1 Crônicas 29, versículo 12. Presta atenção nisso, para a gente encerrar, que eu falei que eu não ia atrasar, né? Mas já comecei a passar do horário. Não me olha com essa cara que você me preocupa, amor. Eu vou acelerar aqui. E para a gente encerrar, 1 Crônicas 29, versículo 12: A riqueza e honra vem do Senhor. Riqueza e honra vem do Senhor. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força, poder para exaltar e dar força a todos. Então, riquezas e honras estão nas mãos do Senhor. Versículo 13: agora, nosso Deus, darmos-nos de graça e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudesse contribuir tão generosamente como fazemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. E eu quero repetir o versículo 12: riquezas e honra vêm do Senhor. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu quero pedir para você já pegar seu envelope. Fica tranquilo que eu não vou falar para você colocar mais o que já está no seu coração. Mas se o Espírito Santo ministrou algo no seu coração, já faça isso. Porque se é uma manhã de prosperidade, nós temos que entender sobre prosperidade emocional, intelectual, social e prosperidade financeira. E a prosperidade financeira, é claro, que ela vem do plantio também. E eu quero fazer diferente hoje. E você que não tem condição hoje de ofertar e dizimar na casa do Senhor, fica tranquilo, querido. Ninguém está aqui para ficar te olhando e ficar te julgando por isso, não. É que é um momento que nós estamos fazendo hoje sobre prosperidade. E não pode faltar finanças também na nossa vida. Afinal de contas, nós temos que ser usados pelo Senhor. E pessoas têm que ser abençoadas através da minha e da sua vida. Eu gostaria muito que você entendesse esse momento. Que você pudesse entender que você pode ser próspero. Tema ao Senhor. Trabalhe. E também plante. Porque a Bíblia diz que tudo que planta, colhe. Eu gostaria nesse momento que você pudesse levantar a sua oferta. E você que, por favor, não tem essa oferta hoje, fica tranquilo e nem se constranja por esse momento, não, querido. Se é o momento que nós entendemos sobre prosperidade, o selo dessa prosperidade, desse entendimento, você vai fazer agora. E eu quero que você faça com todo o seu coração. Você lembra lá, a viuvinha deu 2 moedinhas. Tuf. Era viúva ou era só uma mulher? Não lembro. Era uma mulher, uma viúva. Deu 2 moedinhas. E tinha gente que descarregando sacolas e sacolas de dinheiro. Você deu a melhor parte. A de 2 moedas. Então não é o valor, é a intenção. Mas se você tem o valor e não tem a intenção, é pior ainda. Faça isso com entendimento. Pai, no nome de Jesus, nós entendemos sobre um pouco de prosperidade nas nossas vidas. E é claro, Senhor, que as prioridades das nossas vidas tem que ser o Senhor. Mas nós entendendo que a prosperidade, Senhor, nas nossas vidas tem que ser emocional, tem que ser social, tem que ser intelectual. Porque assim nós vamos receber a prosperidade financeira. Seu povo está aqui nessa manhã, meus irmãos, seus filhos estão aqui nessa manhã, Senhor, depositando, Senhor. Porque entende que precisa e entende o princípio que é plantar na sua casa, Senhor. Por isso, Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos essas ofertas, Pai, especiais ao Senhor nessa manhã, através de uma palavra ministrada sobre prosperidade financeira, Senhor. E eu declaro sobre as nossas vidas, Pai, que nós teremos a prosperidade financeira, porque nós sabemos, Pai, quem nós servimos e sabemos para que nós vamos receber essa prosperidade. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que seja agora, Pai, tocado cada coração, cada mão levantada, cada família aqui representada. E que no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, venha, Pai, a colheita e nós venhamos, Pai, a testemunhar das grandezas do Senhor. Nos ajuda a não olhar para os ímpios, Pai. Nos ajuda, Pai, no nome de Jesus, a não fazer com que muitos fazem, se desviam da fé, Senhor. Nós queremos, Pai, sim, Pai, ser pessoas prósperas, mas nós queremos, Pai, no nome de Jesus, ser pessoas abençoadas pelo Senhor. Por isso, nesse momento, nós consagramos, Pai, cada mão, cada plantio aqui, cada semente aqui, Senhor, nós consagramos ao Senhor, Pai, no nome de Jesus. Amém. Sai do seu lugar e vem com alegria, porque uma pessoa que tem prosperidade sorri, uma pessoa que tem prosperidade é feliz.